um investimento e com orçamentos do Estado tacanhos, não se responde e não se chega lá. Senhor Ministro, quero-lhe desafiar para que tenha atenção à saúde mental e que não se faça da saúde mental o mesmo que se fez há 24 anos quando foi da desinstitucionalização. A desinstitucionalização gerou e criou, por não ter sido feita cuidada e acautelada na comunidade os serviços necessários, de facto problemas graves com que hoje nos debatemos em termos de resposta comunitária. E por isso quero lhe dizer, Sr. Ministro, é preciso medidas concretas no terreno e para isso precisamos, de facto, de uma aposta forte nos cuidados de saúde mental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vai agora usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Decorridas duas décadas da vigência da atual Lei da Saúde Mental, constata-se que surgiram vários desenvolvimentos no contexto da evolução da sociedade. A evolução científica, farmacológica, a evolução ao nível da prestação de cuidados e as exigências na proteção de direitos fundamentais. Ao longo dos tempos tem vindo a afirmar-se um modelo de intervenção na prevenção de cuidados e na prestação de cuidados que garanta a liberdade plena do cidadão em geral e da pessoa com doença mental em particular. Importa a revisão atual da lei, incorporando normas no respeito pelas obrigações internacionais a que o Estado português se veiculou. A prioridade foi identificada: promoção do bem-estar mental, a prevenção e identificação dos riscos associados à doença mental, a dignidade da pessoa, a sua autonomia e o papel da comunidade neste processo. O Governo inseriu no Plano Regional de Recuperação, no PRR e no Plano Nacional de Organização e Planeamentos da Saúde Mental, a conclusão da reforma da saúde mental, como uma das linhas de investimento do Serviço Nacional de Saúde, num investimento que ascende aos 88 milhões de euros a concretizar até 2026. E, Sr. Deputado, o coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental é o primeiro a dizer que nunca na história houve um investimento desta envergadura na saúde mental. A reforma da saúde mental está em curso, mas o que existe do ponto de vista legislativo apresenta lacunas, nomeadamente em termos de direitos humanos, da abordagem dos doentes, da autonomia, da participação, que urge resolver, e do contexto social e familiar, da reinserção, do acesso e da proximidade da comunidade no tratamento do doente, que importa incluir. Esta fraqueza foi detectada e assumido o compromisso de elaboração e aprovação de um novo diploma legal que estabelecesse os princípios orientadores da organização e gestão e avaliação dos serviços de saúde mental. Para o efeito foi constituído um grupo de trabalho que já aqui aplaudimos e devemos reconhecer o trabalho desenvolvido e a sua constituição, a forma alargada como contribuíram para a finalidade desta lei, do qual resultou esta lei. E não podemos esquecer também o Decreto-Lei 113/2021, já aprovado, que estabelece os princípios gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental, que representam um grande avanço, uma importante evolução na prestação de cuidados de saúde mental. E lamento, Srs. Deputados, que durante este debate, eu pensava sinceramente que este avanço e esta evolução na prestação de cuidados previstos nesta lei ia ser reconhecido por esta Casa. Mas, infelizmente, ainda há um estigma que importa combater. Avanços, como referiu o Sr. Ministro, de deixar para os hospitais psiquiátricos situações residuais e organizar os serviços a nível regional, a nível local. E já temos no terreno as equipas comunitárias, as unidades de saúde mental, Já temos no terreno um regime de tratamento ambulatório. Temos os 4 centros de unidades de saúde mental para retirarmos os doentes dos hospitais psiquiátricos. Há um foco importante. Nós não temos que psiquiatrizar os doentes, nós temos que tratar os doentes. Este diploma apresenta um conjunto de motivos e fundamentos relevantes, nomeadamente o alinhamento dos serviços de saúde mental no quadro dos direitos humanos, da autonomia, da reinserção, da proximidade dos cuidados. Motivos estes que fundamentam a aprovação deste diploma pela importância que consagra. E podemos, senhoras e senhores deputados, pedir os pareceres, incluir as propostas de melhoria. Este diploma não é, isto não é o fim, isto é o início de um processo que na especialidade poderemos melhorar com o contributo de todos. Os objetivos da política mental estão expressos nesta nova lei e asseguram um conjunto de garantias e proteção das liberdades e autonomia das pessoas que importa salvaguardar e garantir. Há um caminho percorrido, há trabalho feito, o compromisso é continuar. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, falaram sobre o dia 10 de outubro, quando se assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental, e é importante referir aqui o que referiu, e eu vou citar, o Sr. Coordenador de Saúde Mental, o Sr. Coordenador Nacional, Dr. Miguel Xavier, e passo a citar: a reforma dos serviços está a acontecer e a bom ritmo. E lamento que o PSD não tenha aqui referido nesta casa, quando referiu o Programa Nacional de Saúde Mental, o atraso que implicou no Programa de Saúde Mental, quando foi abandonado pelo PSD nos momentos que levaram 6 anos para recuperar. Senhoras e senhores deputados, para terminar, esperava sinceramente que hoje nesta casa, que muitos apelidamos da Casa da Democracia um sem número de vezes, o avanço que representa esta lei fosse reconhecida e apoiada. É um grande desafio o combate ao estigma, é um grande desafio para cada um de nós e deve começar. Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Com a pandemia de Covid-19, a vida dos portugueses mudou radicalmente. O confinamento, o distanciamento físico, o medo de contrair a infecção, a crise económica e a incerteza do futuro obrigaram-nos a adiar planos, a reajustar hábitos e rotinas. Ora, o consequente aumento do stress e da ansiedade fizeram que a saúde mental dos portugueses saísse muito prejudicada. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, a verdade é que muito antes desta pandemia já se verificava uma elevada prevalência da doença mental no nosso país, fruto do desinvestimento crónico que tem existido nesta área. Aliás, é o próprio Governo que reconhece esta falha quando no PRR afirma, e passo a citar: Portugal é hoje, com grande diferença, o país mais atrasado da Europa Ocidental no que se refere ao grau de desenvolvimento dos serviços de saúde mental. De facto, quando se estima que o financiamento dos serviços de saúde mental não atinge 5% dos gastos totais do SNS, não admira que responda de forma insuficiente às necessidades da população. Pela importância decisiva na qualidade de vida das pessoas e no próprio desenvolvimento social e económico do nosso país, importa, pois, reformular o sistema de governação e financiamento dos cuidados de saúde mental. Para o PSD, a saúde mental é uma causa que a todos deveria unir, exigindo-se do Governo, mais do que planos, palavras, promessas e anúncios, a tomada de medidas concretas e efetivas que respondam às reais necessidades e carências dos portugueses. Assim, Votaremos favoravelmente todas as iniciativas legislativas em análise, não por concordarmos com todas as propostas, mas porque consideramos que todas elas merecem ser discutidas na especialidade. Importa referir que o PSD gostaria de se regozijar com o facto do novo Ministro da Saúde, ao contrário da sua antecessora, ter concordado com o PSD na necessidade de uma melhoria da articulação e da interação entre os estabelecimentos hospitalares públicos e do setor privado, entre si e com as instituições do setor social convencionado, bem como com os serviços da comunidade que prestam cuidados de serviço de saúde mental. Infelizmente, ao contrário do que durante anos afirmou na esfera pública, o Sr. Ministro demonstra ter a mesma cegueira ideológica do Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. Concluído este debate, reafirmamos a disponibilidade do PSD para melhorar a proposta do Governo em sede de especialidade. Esta é uma matéria que nos convoca a todos, porque, mais do que divergências, o nosso foco está nas pessoas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, sublinhar a falta de coragem do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que já nem está cá, porque deve ter percebido que eu lhe ia responder, que em vez de fazer um pedido de esclarecimento à apresentação do nosso projeto de lei, escolheu ir ali para cima e, em vez de apresentar o seu próprio projeto de lei, disse que não tinha respeito pelo Chega. E parece, eis que voltou a geringonça dos aplausos. Arrancou logo aplausos da bancada do PS. Pois eu devo dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que deve estar a ver pelas câmaras, e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que devia, sim, senhor, respeitar democraticamente o Partido Chega. Sabem porquê, senhores deputados? Porque nós tivemos o dobro dos vossos votos nas autárquicas, o dobro dos vossos votos nas legislativas e 4 vezes os votos da vossa candidata das presidenciais. O respeito democrático é muito bonito e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já tem idade para o ter. Além disso, quem devia ter vergonha era o próprio Bloco de Esquerda de vir aqui de falar de saúde mental, quando ao mesmo tempo promove um projeto de lei que quer legalizar as drogas leves, quando as drogas leves são responsáveis, como a cannabis, por 600 internamentos por surtos psiquiátricos em Portugal. Está aqui, senhores deputados. Hospitalizações de consumidores de cannabis aumentam 30 vezes em 15 anos, e os episódios são graves e ocorrem sobretudo nos homens com a idade próximas dos 30 anos. Quase 600 pessoas consumidoras de cannabis são hospitalizadas por anos com graves surtos psicóticos. Em relação à senhora deputada Susana Correia, quero lhe dizer que o estigma são as listas de espera. E senhor ministro, quero lhe perguntar porque é que não veio acompanhado com o seu CEO. O senhor ministro Fernando Nina disse que o CEO ia custar 10 milhões de euros aos portugueses. O senhor, na sua entrevista à RTP, disse que o encerramento das maternidades já não era da sua competência, era o CEO que ia decidir. Senhor Ministro, a sua função está esvaziada. Porquê é que não vem acompanhado com o CEO? Se é ele que vai decidir, é ele que deve responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. A mesa não registra mais inscrições. E, sendo assim, passamos a palavra para o encerramento ao Sr. Ministro da Saúde, suponho. É o Sr. Ministro da Saúde que vai encerrar? Muito bem, dizendo ao Sr. Ministro que, além dos 2 minutos que tem para encerrar, tem ainda a acrescer os minutos que deixou do debate, que já estão lançados no ecrã, 4 minutos e 26 segundos. Tem a palavra, então, o Sr. Ministro, para fazer o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este foi, porventura, um debate que poderíamos, numa análise breve, julgar menos esclarecedor do que o que devia ser. Mas eu acho que até foi um debate bastante esclarecedor, porque clarificou quem está preocupado com uma abordagem integral do tema da saúde mental e com a prioridade absoluta